CBN Campinas.
De volta aqui com o CBN Campinas, a gente continua falando sobre eleições. Aqui na semana passada falamos a semana inteira e a gente continua nesta segunda-feira, agora recebendo o prefeito reeleito de Santa Bárbara do Oeste, Denis Andia, que teve 52.322 votos, 54,65% dos votos válidos. Prefeito, muito bom dia e parabéns pela eleição, né?
Bom dia, muito obrigado, uma satisfação poder estar aqui conversando com você, Paranelli, poder conversar com a turma toda que nos ouve do lado de lá.
Prefeito, o senhor foi reeleito numa cidade em uma disputa com ex-prefeitos, né? Sim. Nessa eleição, e teve mais da metade dos votos, 54,64% dessa votação contra Zé Maria, do Democratas, e o Mário Reis, do Solidariedade. Sim. Uma vitória política importante, né?
Ela é um marco importante. Santa Bárbara nunca havia reeleito um prefeito, né? Desde que o processo de reeleição foi implantado, Santa Bárbara nunca havia vivido essa experiência, né? É uma vitória importante do ponto de vista político, mas, sobretudo, um voto de confiança, né, ao trabalho que vem sendo realizado. A gente sabe do quanto a cidade avançou nesses últimos 4 anos, mas, ao mesmo tempo, sem nenhuma pretensão de imaginar que Santa Bárbara é uma cidade perfeita. Pelo contrário, é uma cidade que precisa de constantes ajustes, e é o que nós vamos fazer nesses próximos 4 anos, né? Fazer as ações complementares a tudo aquilo que a gente já iniciou ao longo desses 4 anos.
Prefeito, eu gostaria de perguntar sobre uma situação, até pela proximidade com a cidade americana, né?
Sim.
Santa Bárbara do Oeste tem isso. O quanto a crise política e econômica, financeira lá da cidade de Americana traz prejuízos para a cidade de Santa Bárbara do Oeste?
Olha, Santa Bárbara do Oeste e Americana são cidades conurbadas, cidades que, enfim, as pessoas têm uma interação além do normal, né? Pessoas que moram numa cidade, trabalham na outra, né?
E vice-versa. Eu lembro até de uma certa rivalidade entre as pessoas, né?
É, aquela...
Americana e Santa Bárbara.
Aquela coisa...
De ser tão próxima, né?
É um bairrismo mais daquela... Aquela questão mais gostosa, a rivalidade dos times, inclusive, enfim. Tem um pouco disso tudo, mas são cidades que se complementam. São cidades... Quando uma padece, a outra padece também. Quando uma vai bem, a outra vai bem também, né? Nesses últimos tempos, a gente tem, de ordem prática, recebido uma quantidade de americanenses que procuram, por exemplo, o sistema de saúde de Santa Bárbara do Oeste, né? Isso tem acarretado uma sobrecarga no nosso atendimento, né? Aliás, não apenas de Americana, outras cidades da região têm procurado Santa Bárbara do Oeste. A gente entende que são momentos difíceis e a gente, ao mesmo tempo, procura atender da melhor maneira possível. O sistema é um sistema único, né, de atendimento, e a gente procura atender da melhor maneira possível. Mas, sempre fazendo uma fé muito grande, tendo uma fé muito grande que os tempos melhores virão para todas as cidades, né? Passamos por uma dificuldade de um país inteiro, de uma região inteira. E à medida em que as duas cidades forem caminhando para tempos melhores, o país caminhando para tempo melhor também, creio que tudo volte à sua normalidade. É fato que Santa Bárbara do Oeste é uma cidade que realmente adquiriu um ritmo de desenvolvimento, né? Na prestação dos seus serviços, nas obras que viu acontecer, nos índices todos, né, de qualificação dos municípios. E o que a gente pretende é que continuar essa toada toda e imaginar que esses próximos anos que virão, com um governo acertado, que a Americana tem, diga-se de passagem, um governo prudente, né, do ponto de vista administrativo, e que está recolocando a cidade nos seus melhores dias. Isso daí vai ser muito bom para Santa Bárbara e, sobretudo, para a Americana também.
E, prefeito, como conseguir colocar essas contas em dia, fazer o pagamento do sistema de saúde, da educação na cidade de Santa Bárbara do Oeste? Com isso que o senhor mesmo chamou a atenção. Outras cidades procuram, Americana, quem mora na cidade está procurando o Sistema Único de Saúde lá de Santa Bárbara do Oeste. E a gente fala sobre a própria crise financeira que atinge o país, temos muitos desempregados.
Sim.
E com isso, menos planos de saúde, mais gente procurando hospitais Sim. públicos e também colocando as crianças em creche, saindo de uma escola particular, Sim. indo para o sistema aí público. Como conseguir fazer essa conta? Uma cidade que a gente pode considerar uma cidade pequena, como Santa Bárbara do Oeste, uhum. equacionar essa conta?
Olha, Santa Bárbara é uma cidade com 200 mil habitantes, né? É uma administração complexa, né? E não tem outra saída a não ser enxugar a máquina, né? A gente fez isso desde o primeiro momento, ainda quando o país vivia tempos, vamos dizer, mais normais, né? Mas é enxugar a máquina com menos comissionados. Hoje Santa Bárbara do Oeste tem um terço dos comissionados que sempre teve ao longo de todos os outros governos que nos antecederam. Nós temos um terço apenas dos comissionados que todos eles tiveram. Isso daí gera uma economia de R$800 mil por mês. Revisão de contratos, a gente criou um grupo gestor logo no segundo ano, um grupo que todas as semanas ele se reúne para reavaliar todos os contratos, verificar se compramos na quantidade realmente necessária, se não se compra mais, se pagamos hoje o preço praticado no mercado, porque muitos itens ao longo do tempo, ao invés de aumentar o preço, vai diminuindo. Índices de tecnologia, por exemplo, são índices que vão caindo. Uma reavaliação constante dos contratos. Isso tudo vai permitindo um ajuste da máquina, né? É não gastar mais do que se arrecada, é buscar sempre soluções na realização de obras, soluções de um custo-benefício adequado, buscar iniciativa privada para participar da realização de obras no município. Enfim, são mecanismos que a gente vem praticando desde o primeiro momento, né? Isso permitiu que Santa Bárbara, ainda que passando por dificuldades, como todos os municípios, mas uma cidade que se equacionou nesse período difícil que o país vive. E a gente tem uma grande expectativa que, com a vinda de tempos melhores, Santa Bárbara possa, de fato, alavancar o seu crescimento, seu desenvolvimento, porque hoje é uma cidade bem equacionada.
O senhor fala de tempos melhores, hoje votação importante lá no Sim. Congresso, a PEC do teto. Como é que o senhor acompanha isso, até para os municípios?
Olha, eu acho que há necessidade de se fazer uma grande reforma no país como um todo. Começa pela contenção dos gastos federais. Não se pode gastar mais do que se arrecada, não se pode deixar que um país, por questões muitas vezes eleitorais, em anos eleitorais, passe a gastar mais do que se pode gastar. Isso acarreta a situação que vivemos nesses últimos tempos. Então, eu acho que a criação, uma ponderação de um teto, como é o que acontece já para os municípios, isso é sempre bem-vindo. Nesse ponto de vista, muito bem-vindo. Importante dizer que há necessidade de uma redefinição da distribuição da arrecadação do país. Muito pouco fica para os municípios, né? Os municípios mandam, de cada 100% que se manda para lá, volta-se muito pouco para que as próprias cidades possam gerir esses recursos. Então, há a necessidade de uma repactuação federativa, numa redistribuição de renda, para que os municípios possam fazer jus às responsabilidades que passaram a adquirir nos últimos anos. Hoje, o Sistema Único de Saúde, que em tese, algo que deveria ser gerido e bancado pelo governo federal, hoje é custeado praticamente pelos municípios, com recursos públicos que, muitas vezes, poderiam ser empregados em outras situações, se não faltasse o recurso, que cada vez é mais escasso, vindo do governo federal.
E o senhor acredita numa conversa que possa mudar essa situação dos impostos, né? O que é arrecadado vai majoritariamente para o governo federal e estadual, e os municípios onde a coisa onde o cidadão gasta.
Onde ele vive.
Exatamente, onde ele vive. Os municípios ficam tendo que fazer aquela marcha dos prefeitos, como acontecia anteriormente. Hoje tem a chamada frente, né, dos prefeitos, que a grande questão sempre foi discutir essa situação do pacto federativo no país. Isso está ganhando força agora Sim. com esse novo governo? E agora essa PEC de teto de gastos?
Eu acho que está ganhando força com o momento que o país vive. Né? É o momento de se redefinir o país para um país melhor, um país decente, capaz de produzir coisas melhores para os cidadãos, acima de qualquer outra coisa, para o cidadão, para o brasileiro. Eu acho que esse é o momento que a gente vive, essa redefinição. O movimento ganha força, sim. Espero que o governo federal nos dê a abertura necessária para se discutir esse assunto. O que se pede não são avanços, largos passos de uma só vez, mas pequenos passos ao longo de uma caminhada. Isso é possível. E a gente, com certeza, faz coro, né, a essa voz, e certamente vai ser uma das bandeiras que a gente vai ter que trabalhar muito, além, né, de administrar Santa Bárbara do Oeste, mas fazer com que a voz de Santa Bárbara do Oeste seja uma voz a mais a ser ouvida, né, e que o país possa atravessar e atingir as mudanças necessárias.
Perfeito, não adianta eu falar assim, qual é a primeira meta para o segundo mandato, porque é uma continuidade, né, de um mandato. Mas eu queria saber qual é o legado o prefeito Denis Andia quer deixar para Santa Bárbara do Oeste. E falando exatamente isso, qual é a prioridade do governo nesse momento? Porque o senhor chega lá na prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, isso aqui a gente tem que resolver de uma vez.
Olha, eu acho que, como você disse, são avanços complementares, né? A gente imaginando uma caminhada onde se tem aí 6 passos, 8 passos para a cidade, a gente deu 3, 4 passos. Precisamos dar outros passos que se complementem. É evidente que a prioridade de qualquer município sempre vai ser, né? Sempre deve ser, em Santa Bárbara é, saúde, educação e segurança. Né, isso daí tivemos grandes avanços nesses 4 anos e certamente vão ser os focos do nosso trabalho ao longo desse tempo. Se, como você mencionou a palavra legado, eu acho que o legado, se posso ter uma pretensão, é melhorar a autoestima do barbarense. Que o barbarense é algo que vem acontecendo. Hoje o barbarense é muito mais feliz com a cidade que reside. Ele é mais alegre com a cidade onde ele mora. E isso daí é uma grande coisa que a gente busca todos os dias. Na verdade, é a somatória de uma porção de coisas. É a somatória do que se consegue na saúde, na educação, na segurança, mas, sobretudo, é a somatória de uma cidade melhor organizada, uma cidade mais limpa, uma cidade com mais espaços para as famílias, né, para os pais, mães, avós, netos, filhos. É isso que a gente busca, né? Uma cidade com mais qualidade. Graças a Deus, Santa Bárbara melhorou significativamente nos índices todos que medem essa qualidade. Foi apontada o ano passado, em 2015, pela revista Exame e pela revista Isto É, em ambas, né? Entre as 10 melhores cidades do Brasil em termos de qualidade de vida. É algo que a gente busca ainda mais, né? A gente, que é barbarense, gosta muito da cidade, a gente deseja isso, que as pessoas tenham cada vez mais a autoestima melhorada, elevada, de se gostar de viver em Santa Bárbara do Oeste.
E, prefeito, aproveitando, né, dessa região, que até se chama região do Polo Têxtil, Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa e Sumaré. O Polo Têxtil já sofria, mesmo quando o país estava muito bem economicamente, o Polo Têxtil tinha uma crise. Sim. Agora o país está em crise. Imagino que ainda está pior a situação para o Polo Têxtil. Como é que as cidades vivem, já que elas têm uma economia forte voltada para esse setor? Sim. E agora, o que fazer? As cidades têm que ajudar esse setor? Tem que mudar a vocação até dessas cidades? Qual que é a ideia do senhor?
Olha, é difícil se dizer da participação pública em questões que muitas vezes são iniciativa privada, né? Eu acho que a Santa Bárbara sempre foi um berço do setor têxtil, uma das pioneiras do setor e uma das cadeias mais fortalecidas do nosso país. É, sem dúvida alguma, um setor que passa por sérias dificuldades, mas também nesses momentos é onde as próprias empresas se redescobrem, né? Descobrem novos nichos, novas formas de produzir e se reinventam. É esperar tempos melhores. Agora, o que é muito complicado para o setor é a falta de investimento, falta de política de investimento do governo federal ao longo dos últimos 20 anos, né? Não é de um governo, de um partido. Ao longo de muito tempo, o setor têxtil vem acarretando prejuízos, abertura muitas vezes desnecessárias de mercado, sem padronização, enfim, uma infinidade de coisas que vão deixando que as empresas percam o seu poder de produção, sua capacidade produtiva, né? Isso é algo que tem um movimento forte dentro da nossa cidade, dentro da nossa região, setor industrial todo, das cidades que compõem essa ARPT, né? Mas é algo que, olha, está fadado de ordem prática há tempos ainda muito difíceis, porque falta política. Hoje mesmo estava vendo uma matéria que é mais barato se produzir no Paraguai do que produzir no Brasil. É 25%, são 25% a menos em impostos para se manter, para fazer a mesma coisa que poderia ser feita aqui. Falta política de investimento. É importante se levar essa mensagem adiante, é importante que o setor que já é organizado e vai contar ainda mais com a nossa, com o nosso apoio, de levar isso adiante. Tem que ser... O país precisa se reinventar, como a gente falava agora há pouco, né? Precisa se redescobrir. Eu acho que o setor têxtil não é, infelizmente, não é o único, né? Que padece da falta de investimentos e de política de investimentos, né? Mas a gente vai juntos aí, vamos juntos buscar dias melhores, sem dúvida.
Prefeito Denis Andia, muito obrigado pela entrevista, gentileza aqui de atender a CBN Campinas. Novamente, parabéns pela reeleição.
Olha, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, poder conversar contigo e podermos ambos conversar com a turma que está nos ouvindo aí. É uma satisfação, sempre que possível, a gente vai estar aqui. Obrigado.
Obrigado, prefeito.
CBN Campinas.